Pois é, caros amigos, então aqui estamos para o mundo em duas sintonias. É a MFM e também a Vivência Press News com Armindo Laureano, que está em Portugal. E aqui vamos entrar. Segunda-feira, hoje, dia 23 de abril de 2018. Armindo, bom dia.
Bom dia, João Pinto, e bom dia aos ouvintes da 91.7 MFM. Cá estamos para mais uma edição deste mundo em duas sintonias.
Muito.
Lá a começar desta primeira edição da semana, é verdade.
É isso. E falar de assim, falar de tantas outras coisas, de coisas importantes, de uma Angola que acontece fora de Angola, mas essa é uma Angola que está mesmo aqui dentro de Angola e acontece no espaço, né? Há um grande interesse acompanhar esta história do Angosat 1 que rushou.
Pois, que se diz, utilizado o termo rushou, mas que hoje vai ser apresentado em conferência de imprensa, né? O ministro das telecomunicações e também vem especialistas russos a uma conferência de imprensa para apresentar então um diagnóstico, né?
Estamos aqui ansiosos, né? Vamos lá ver.
Do Angosat 1, para sabermos se está ou não, que se diz é que está em órbita, mas não está em funcionabilidade ou como podemos assim dizer, em funções, ou está. Não está operacional, melhor dizendo, é o termo correto, não está operacional. Está em órbita, mas não está operacional, e isso, de certa forma, explicar aqui as pessoas. Mas, João Pinto, isso também tem sido aguardado aqui, mesmo ao nível da própria comunidade. A conversa do final de semana foi um pouco sobre isso, as expectativas em torno dessa questão. Expectativas que já não há muitas, porque ontem mesmo foi título de capa do Jornal de Angola de ontem que amanhã, terça-feira, começa a ser construído o Angosat 2.
Mais sofisticado.
Mais sofisticado. De certa forma, o Jornal de Angola jogou ontem na antecipação, falando de uma entrevista, de uma grande entrevista que sai hoje, em que, de certa forma, o ministro já iria apresentar os dados sobre o estado de saúde da 14ª fase do tal satélite, mas com isso já vem assumindo aqui que vai haver a construção de um Angosat 2, que é um mais sofisticado que o outro e que vai levar um ano e meio. O outro levou um par de anos para ser construído e agora este, que é mais sofisticado. Então, e às vezes se levanta várias questões. Se o Angosat 1 custou 320 milhões de dólares e levou aquele tempo, agora parece que há um que é mais sofisticado e que vai custar 100 milhões, cento e poucos milhões, e vai levar menos tempo. Isso são esses paradoxos que às vezes acabam por fazer uma certa confusão às pessoas e criam uma certa indignação, porque aqui é um grave problema de comunicação desde janeiro, desde 26 de dezembro, que o satélite foi lá para cima e que depois se colocou, foram as pessoas que hoje têm acesso à informação e foram confrontando a informação e depois perceberam que havia qualquer coisa que não batia bem a nível da comunicação. Mas depois isso gera outras discussões, que o problema é que quando as pessoas criticam, quando as pessoas questionam, são muitas vezes, nesse caso, houve discussões de grupos, uns eram chamados de, eram acusados de falta de patriotismo porque colocavam em causa a situação operacional do satélite, mas aquilo que se vinha desconfiando era uma vez a crónica de uma morte anunciada, parece um bocado aquela obra, hoje vamos ter, vou buscar um bocado aquela obra do amigo e colega Luís Fernando, que é A Saúde do Morto. Certamente hoje vamos tentar saber é A Saúde do Morto, né? O ministro vai falar da saúde do morto, porque o satélite já, o Angosat 1, acordando as palavras, está em órbita, mas está morto. Né?
E Armindo, isso bem que poderia ser evitado no início, quando se constatou de facto que não havia comunicação, e porque não havia o painel solar, não estava a receber energia, porque blá blá blá, já se deveria começar a preparar as pessoas, porque o próprio ministro agora admite, segundo o Jornal de Angola, que houve perturbações no início do lançamento. Escusava-se de tentar levar e dar corda, para depois chegar-se à conclusão que, de facto, é preciso construir-se o Angosat 2, porque mais sofisticado, porque este, é o que tudo indica, é como estás a avançar, né? Vamos buscar a obra do nosso amigo Luís e vamos lá ver como é que anda a saúde do morto.
A saúde do morto deita hoje. Porque, de certa forma, sabe o que é que há, João Pinto? É este, não só o satélite, o Angosat 2 está perdido no espaço, como parece que há uma certa governação, certas pessoas ligadas à governação que estão perdidas no tempo e no espaço. Estão perdidas no tempo e no espaço porquê? Porque partem de um tempo em que não têm de dar satisfações a ninguém. Isto é dinheiro público, é dos contribuintes e devem dar satisfação. É normal que as pessoas questionem e olhem para isso. Isso leva-nos a quê, João Pinto? É uma verdadeira atração que nós angolanos temos para aquilo que é grandioso e espetacular. É impressionante a nossa mania das grandezas. Foi esta mesma mania das grandezas que fez com que construíssemos estádios que hoje estão abandonados e no lugar da relva tem capim. Foi esta mania das grandezas que fez com que tivéssemos aeroportos que são verdadeiros elefantes brancos, que hoje não funcionam, não se percebe que de nada valeu a pena terem feito aquilo, mas que tem no Angolsat mais uma opção importante e necessária, mas seguramente não prioritária e que deveria ser analisada, deveria ser debatida, deveria ser estudada e não foi feito. É que numa altura em que tenta fazer perceber isto ao cidadão que está em várias zonas de Luanda, as pessoas que nos estão a ouvir, as pessoas que estão noutras partes do país, mesmo cidadãos angolanos que estão espalhados pelo mundo, numa altura em que a situação económica e social é gravosa, com níveis de dívida interna e externa que sufocam a economia, aumentam o desemprego e a pobreza, temos empresas na falência, temos ainda desemprego de pelo menos, fala-se aqui, em 100 mil trabalhadores desde 2014, temos a existência de 2 milhões de crianças fora do sistema de ensino, temos o principal aeroporto, o Aeroporto 4 de Notícias, de Novo Jornal, a dizer que faltam radares e obrigam os controladores aéreos a recorrerem a cálculos de cabeça. Imagina agora nos outros aeroportos do país, no principal aeroporto, assim é. Temos aquela imagem do hospital sanatório, temos o Hospital dos Queimados, Neves Bendinha, que por sinal é o único, pensa que está há mais de um mês sem água. Temos problemas no país das ravinas, temos estudantes bolseiros no exterior. Ainda hoje, ainda ontem recebíamos uma situação de estudantes na Rússia com problemas do pagamento da bolsa. Temos estudantes em outras partes do mundo,
Aí
estudantes
mesmo em
angolanos,
Portugal, né? Aí
com
mesmo em
atraso,
Portugal.
a terem Portugal, mesmo aqui em Portugal, a viverem problemas, a serem colocados na rua, a viverem em casa de amigos, uns a serem obrigados a fazer trabalho precário e outros até a adotar um tipo de vida que não vale a pena aqui ficar, que não é mais digna possível. Temos indivíduos que estão fora da família, estão fora de Angola, porque o país não tem condições de assistência médica e medicamentosa, estão aqui ao abrigo de uma bolsa, de uma junta médica, desculpa, a passarem dificuldades e tudo. Temos pessoas com dificuldades, com dinheiro em banco, mas com dificuldade para mandar para os seus familiares aqui, o dinheiro não chega, com dívidas, com coisas, e as pessoas olham para este tipo de situações. Então, não percebem, elas não percebem porque é que se continuam a ouvir apostas em novos projetos que podem ser importantes e necessários, mas que ainda não são prioritários quando comparados com pequenas coisas, pequenos projetos que podem resolver a vida das pessoas. Porque se você olha e conversa, eu falo disso da própria experiência, eu converso com os jovens, com as pessoas que estão aqui nessa situação, digo, o que é que vocês acham da situação de um satélite que temos colocado, um satélite neste valor? Ele não lhes diz nada, não lhes diz nada imediatamente. Eles querem ver essa situação resolvida. Eles dizem, não, eu quero dinheiro, eu quero o complemento da bolsa, quero terminar meus estudos, quero voltar para o país. O outro diz, eu quero resolver a minha situação de saúde, estou aqui, distante da família. Para quem vive numa aldeia, para quem vive numa vila, num país, as pessoas querem outras situações resolvidas. E quando se percebe que é isso, cria um certo direito à indignação. E depois, não há pior, não há pior situação, João Pinto, a fazer muitas vezes as pessoas vou utilizar uma expressão, de parvas, porque as pessoas são atentas, as pessoas não gostam muito quando se percebe que estão a ser manipuladas, podem ser manipuladas esse termo, as pessoas ficam depois indignadas, criam indignação e depois vamos tendo essa situação que o fundo tentando controlar, reter a informação, não é passada, porque muitas vezes mais vale a pena explicar toda essa situação, porque houve várias falhas de comunicação, mesmo a nível da própria comunicação social. Se é a primeira vez que estamos a lidar com uma situação dessa, do satélite, agora precisa ser explicado às pessoas se era prioritário e como é que isto acontece, como é que está, porque depois as pessoas olham para 320 milhões colocados no espaço e depois dizem, afinal, aquele satélite já não existe, agora vem dizer que é um outro e terça-feira vão começar já a construção, tudo bem. Tudo isso preocupa, João.
É isso. E portanto, isso se regressarmos no dia do lançamento, que a própria delegação angolana nem sequer chegou ao local do lançamento, teve que assistir tal como nós pela televisão, ficando por
Era,
Moscovo,
não,
não é?
não, 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 não. Pois, no caso aqui
É no
estão
caso da
e
questão.
viram. E depois, é o velho problema. Esta mania das grandezas também, ainda te digo uma coisa. Esta mania das grandezas reflete-se também nas delegações que nós temos. Nós temos delegações numerosas. Isto no momento desta crise tem de acabar. Esta situação, quando foi em novembro, o ministro levou sobas, levou líderes religiosos. Mas qual é a ideia do lançamento de um satélite? Nós estamos a levar sobas, líderes religiosos. O que é que vão fazer? O que é que isso? Então, por que não levar as pessoas que necessariamente têm de lá estar? Porque isso tem custo. Quanto é que, no momento desse que você não tem visas, o bilhete de passagem das pessoas, depois eles fizeram trânsito aqui, paragem aqui, hospedagem, alimentação, essas pessoas também depois recebem, de certa forma, uma ajuda de custo. Então, essas delegações numerosas, para quê? Para fazer número? Nós, quando há essas coisas, temos de levar tudo, leva o familiar, leva o primo, leva tudo. Não pode. Essa grandeza também, aqui é que tem que acabar. Uhum. Outra coisa que é igualmente preocupante constatar é que, aparentemente, há uma certa descoordenação a nível do próprio executivo em vários sentidos. Vê só uma coisa, enquanto a secretária de Estado do Orçamento afirma que o país não vai contrair mais dívida para além do que se mostra necessário para honrar os tais compromissos do OGE, mas as pessoas começam a ouvir governantes e outros anunciarem intenções, projetos e obras. Quer dizer, as pessoas não percebem, então, se há contenção, mas já está a dizer isto, a dizer aquilo. Há casos até, João Pinto, que você aqui ouve falar de presidentes de junta, presidente de câmaras ou junta de freguesia em Portugal, e que ele diz: olha, meu amigo Logan, eu vou para a sua terra. Aí é, você vai. Sim, vou lá, vou a um acordo de geminação com o governador da província X e o resto. Mas como é que um governador sai de Angola, vem para Portugal, vai a um encontro com um presidente de junta de freguesia, um presidente da câmara, e vai vincular para fazer acordo de geminação, quando isto é competência do próprio Estado, né? Através do Estado, tem o Ministério das Relações Exteriores, tem isso. E ultrapassam, muitas vezes até embaixadores e cônsules não sabem, só ouvem, o indivíduo passa e vão. Como é que as pessoas não têm a noção da coisa?
É verdade.
E explicam porque se acham que são governadores, são donos da província e podem chegar e tentar vincular o Estado. Eles não podem ter ações que vinculam o Estado. E são esses paradoxos, são essa descoordenação. Vê, por exemplo, o caso que se fala, que se tem falado aqui ao nível da comunicação social pública, quando se ouve que no âmbito de uma gestão administrativa o Ministério da Comunicação Social está a enviar quadros capazes para a reforma. Isto deu-se na situação do encontro do sindicato, essas pessoas falaram. Às vezes até não é por ir, se calhar é a forma como são, de certa forma, tratadas. São tratadas como se fossem um objeto descartável, um produto descartável. Pessoas que em tempos difíceis deram e que ainda têm vontade de lá estar, podiam ser aproveitadas para formação e noutra coisa. E depois, quando você utiliza o pressuposto legal dizendo que atingiram a idade da reforma, e eles depois veem o que se tem falado aqui, e temos de confirmar, mas o que se tem falado do caso, por exemplo, do país, alguém num país da Europa, também uma mulher de quase 80 anos para ser a líder de imprensa. E as pessoas dizem, então, os que estão lá estão a ser mandados para a reforma contra a sua vontade, até porque ainda querem dar, pois, mas, por outro lado, as pessoas estão a pôr alguém de uma outra idade nisso. Então, isto cria um ambiente. E o que se tem ouvido aqui, por exemplo, falar, não sei se tu tens e dali, mas muitas vezes muita informação chega assim, chega até aqui, muito mais rápido que aqui, mas os meus colegas, jornalistas do órgão de comunicação social portuguesa, falam e têm estado preocupados e vêm obter informação, porque quando se trata de Angola eles ficam sempre muito preocupados, e têm tentado obter informação. É que se fala aqui num ambiente de descontentamento muito grande a nível da comunicação pública do Estado, nomeadamente na televisão pública e na Rádio Nacional, que há descontentamentos.
Ok, mas vamos deixar isso com eles.
Mas
essa questão da reforma, é exatamente. Aliás, nós conhecemos, né? E lidamos com eles, isto com algumas dessas questão, pessoas.
Eu lembro-me do outro dia, quando tu falavas, por exemplo, desta situação, veio o caso, por exemplo, das pessoas quando se manifestam em Malásia. É que ao longo dos 15 anos, a própria província recebeu muitos investimentos públicos e privados. Isto depois não teve reflexo na vida das pessoas. E cria indignação porque as pessoas saem, não só o que é um problema do atual governador, mas é um problema que vem dá muito tempo, mas depois, em vez de se refletir, em vez de fazer uma análise sobre o que acontece, o que é que as pessoas fazem? Vão em manifestações de apoio, em contra-manifestações, de certa forma, que só serve para distrair e não vai resolver o problema. O que é que adianta? Você proibir uns que querem manifestar o seu desagrado, mas dar possibilidades ou aqueles que querem manifestar o apoio ao governador, isso depois vai mudar, porque as pessoas, o problema é outro. Se calhar olhar e perceber o que está no fundo, as pessoas começam a ver, quando a sua vida não está a ter desenvolvimento, começam a ver essas situações todas, os reflexos são mínimos na sua vida, é claro que as pessoas depois ficam neste tipo de situações e vamos tendo
isso. E isso e foi mal, né? E depois, portanto, as pessoas ficaram...
E quem prova que este depois não vai falhar e o resto...
Pois é. Armindo, vamos avançar então para outros pontos. O que é certo mesmo é que as autoridades ficaram muito mal na fita, proibindo uma e autorizando outra. Isto no que diz respeito ao que estava a acontecer em Malanje, né? De facto, deveria haver um outro tipo de conciliação, se calhar criar dois caminhos, criar duas situações para que não se cruzassem em caso de... para não andarem em pancadaria, mas deveriam deixar as pessoas... Enfim, pronto. Vamos avançar então. Agora, falando ainda em dinheiros, tem a ver exatamente com o Banco Nacional e uma comissão de 24 milhões de dólares em Portugal.
É, destes 24 milhões terão sido a verba que foi solicitada ao Executivo angolano e paga para a montagem do tal negócio dos 500 milhões de dólares que se veio revelar fraudulento, segundo as informações do Ministério das Finanças e da PGR. Foram estes 24 milhões de dólares que foi a tal verba solicitada. É que depois de recuperado os 500 milhões de dólares que haviam sido transferidos de forma fraudulenta do Banco Nacional de Angola para uma conta no crédito suíço, a atenção das autoridades angolanas vira-se agora para Portugal, aqui para Portugal, para resgatar cerca de 24 milhões de dólares que estão depositados numa conta, que diz até o nome da conta, no Banco Millennium, a favor da Mais Financial Service. É que este foi o veículo de fachada que foi usado, foi criado pelo então presidente do Fundo Soberano, José Filomeno dos Santos, e liderado pelo seu sócio José Pontes, para alegadamente levar a cabo a tentativa de burla que agora culminou com a constituição de ambos arguídos e também do antigo governador do Banco Nacional de Angola, Walter Felipe. Aquele montante foi disponibilizado, o que se diz aqui, em três tranches, sendo que uma delas se refere à prestação de serviços para elaboração de um estudo exaustivo da realidade económica e financeira do país, acabou por ser alvo de um duplo pagamento. Essa tranche foi de 2,43 milhões de dólares e depois há uma outra tranche de 11.725 milhões de dólares que se destinava ao pagamento de apoio técnico e constituição de um fundo de reserva estratégica. A apuração foi então encaminhada para um banco correspondente, que por sua vez, um banco correspondente em Frankfurt, que por sua vez transferiu aqueles valores para um banco português. Transferiu para um banco português. Então foi essa situação que houve e que se diz aqui que depois do regresso da visita privada aos Estados Unidos da América, o presidente João Lourenço deu então instruções ao Ministério das Finanças para divulgar o comunicado e também no sentido de se ir então tratar junto de advogados e de autoridades portuguesa para ver se se recupera estes valores que estão aqui, que são os tais 24 milhões, que são de comissões referentes a esse, aos valores dos tais 500 milhões. João Pinto.
Pois, história dos dinheiros ainda com os dias a serem contados, dia a dia, para que se tenha então uma resposta mais tarde.
Há mesmo um consórcio de escritórios de advogados ingleses e portugueses que estão a encetar todas as diligências junto das autoridades portuguesas e esperam chegar a um acordo. E é, segundo a fonte, o Expresso fala de uma fonte do Conselho de Ministros de Angola e que diz que as coisas estão a andar no bom caminho. Provavelmente este dinheiro, estes 24 milhões que eram a comissão, vai também voltar para Angola.
Ok, vamos agora a algo também que pode ser mais positivo, tem a ver com nacionalidade para filhos de imigrantes.
Sim, isto foi uma proposta que acabou de ser apresentada, apresentada pelo partido, foram os partidos da esquerda, que de certa forma fizeram a apresentação desta proposta, é no sentido de criar, facilitar a questão da atribuição da nacionalidade. Portugal tem uma população envelhecida e começa a olhar para essas situações com uma perspectiva de futuro. Começa a olhar para isso com uma perspectiva de futuro, sentido de começar então a acolher, a ter outras formas de acolhimento dos imigrantes aqui ao nosso país, a este país, os imigrantes deste país, como eu falo, que aqui estou. Então, a nacionalidade para filhos de imigrantes, a notícia diz, há 2 anos no país. E o que ele diz é que os filhos de estrangeiros que residam em Portugal há 2 anos vão ser considerados portugueses originários, exceto se declararem que não o desejam, e que vai inverter a atual regra. Isto vai fazer o quê? Vai encurtar o prazo na lei, até agora em vigor, que exigia aos pais que estivessem a viver em Portugal menos 5 anos. Agora, esta é uma das primeiras. Outra alteração significativa é o pedido de nacionalidade pela via da ascendência. O que é? Pais de portugueses de origem podem vir a ter acesso à nacionalidade dos filhos desde que residam há pelo menos 5 anos em Portugal, independentemente da sua situação legal. Essas são algumas das ações que o português já aprovou nesta sexta-feira, dia 20 de abril, e que vão facilitar, como eu dizia, a nacionalidade, quer pela via originária, quer pela naturalização aos filhos de estrangeiros nascidos em Portugal. É que o diploma serve agora para a promulgação do Presidente da República, e o que é mais previsível é que o próprio Presidente vá promulgar este diploma, vai ter. E por outro lado também, será possível a naturalização de menores não necessariamente nascidos em Portugal, desde que um dos progenitores vive em território português durante pelo menos 5 anos antes do pedido. Poderá ser assim também, mesmo que o progenitor esteja em situação irregular e desde que o menor tenha concluído pelo menos um ciclo de ensino básico ou secundário em Portugal. É que na lei anterior era necessário que o progenitor tivesse título de residência válido e que vivesse em Portugal há 6 anos. E outra coisa também é que ficou definido que a nacionalidade está vedada a quem há uma pena de 3 anos. Antes, na lei, antes da alteração, eram impedidas as situações menos gravosas de multa para crime, cuja moldura penal abstrata fosse igual ou superior a 3 anos. Então, toda a esquerda, como eu disse aqui, o PS, Bloco de Esquerda, PCP e os Verdes votou a favor, assim como o PAN, num total de 118 votos. Os 16 deputados do CDS presentes votaram contra e os 79 do PSD abstiveram-se. Estão a substituir um outro diploma legal e, como eu disse, vai agora a promulgação do Presidente da República.
Ok. Já mesmo próximos das 7 da manhã, e já falávamos no início, já falavas certamente por causa dos atrasos, complementos de bolsa. Aí de Portugal já tivemos algumas situações que nós aqui fomos falando, mesmo essa da Rússia já mereceu destaque aqui na MFM. Ao que parece, tudo continua na mesma.
Porque nós recebemos uma fonte na Rússia, uma informação que vamos tratar também na Vivências Press News, é que no início do ano, em janeiro, eles receberam um valor. Dos 750, receberam 700, faltando 50. E desde janeiro até agora não recebem complemento nenhum. O que lhes foi dito é que até o final do mês vão ser pagos os meses em atraso, os meses de fevereiro e março, para tentar minimizar, e esta é uma situação que estudantes bolseiros angolanos na Rússia têm estado a reclamar. Atenção que havia duas reclamações a nível da Rússia. É que eles dividem, têm uma associação de estudantes por meios próprios, que são aqueles que os pais enviaram e que não fazem parte do programa de bolsas de estudo. Esses foram enviados por conta própria. Estão lá. Estes reclamavam por causa da situação que havia, da dificuldade de envio de divisas que os pais têm tido. Os pais foram até reclamar ali em Luanda, e eles aqui têm vivido várias situações. E depois há esses que dependem dos complementos de bolsa e que também há uma grande dificuldade, e como tudo bem disse, não é só na Rússia, aqui em Portugal, a outras partes da Europa, estudantes com esta dificuldade. É mais uma dessas situações, né? Nós vamos tendo as pessoas querem estudar, mas estão com essas dificuldades e passam, sabe como é que é aqui? As pessoas não pagam, são colocadas na rua, passam por várias situações muito difíceis. E eles relatam, temos estado em contacto e eles têm falado que tem sido uma situação muito constrangedora. E então é algo que nós vamos desenvolver na Vivências para Sinews, mas que está aqui a acontecer e temos relatos também de outras situações em outros países. João Pinto, nós quando voltamos na quarta-feira, importante dizer que quarta-feira será feriado aqui, é dia da liberdade. Quarta-feira será 25 de abril aqui em Portugal, então estarei a falar já aqui num dia de feriado e de várias atividades que são realizadas neste dia aqui em Portugal, 44 anos depois do 25 de abril de 1974.
Pois é, e hoje também tens que referir que é o Dia Mundial do Livro, né, e dos direitos, como é que se chama?
É o Dia Mundial dos livros,
Direito.
as ações começaram já no final de semana.
Pois.
Houve aqui feiras, eu acho, com livros, com promoções de livros, e nas escolas eles têm histórias no final de semana para contar, andaram a contar histórias aqui os meninos, e também têm ações na escola. Hoje, o que sei aqui, que ouvi dos meninos, é que vai, o que é que eles fazem? Eles convidam pessoas, escritores, e os escritores vão às escolas para contarem histórias, né? Os escritores é uma forma também de venderem os seus livros, principalmente aqueles que escrevem para crianças. Tem uma grande possibilidade, porque as escolas compram um número de livros, um número de exemplares, e eles vão lá e vão contar as histórias às crianças. Ganham as crianças porque aprendem uma história nova, comemoram o dia do livro, e ganham os autores porque, de certa forma, vão encontrar no canal também para promover a sua atividade e vender livros.
Muito bem. Um grande abraço, então. Votos de boa continuação aí, de segunda-feira. Até
Um
quarta.
grande abraço e tudo bom, boa conferência de imprensa, né? E do estado da saúde do morto, né? Do Aung San Suu Kyi, e o anúncio do seu sucessor, o Aung San II, que é muito mais sofisticado. E que
Ok.
vem aí. Um grande abraço, estamos juntos.
Grande abraço, então, Armindo Laureano, a partir de Lisboa, Portugal, no Mundo em Duas. Mundo em Duas Sintonias. Vivência Press News e Rádio MFM.